Olá, pessoal. Fábio Akita, se costuma acompanhar a comunidade de desenvolvimento no Twitter, talvez tenha ouvido falar que em agosto de 2023 aconteceu um mini evento online chamado de Rinha de Backend, organizado pelo Zan Franceschi, desenvolvedor experiente atualmente trabalhando no Nubank. Eu não conhecia ele, só fiquei sabendo que esse evento aconteceu quase uma semana depois que já tinha acabado. Mesmo se soubesse antes, eu não teria participado, porque nunca fui de competições, hackathons ou algo assim. Mas eu gostei muito do que os participantes fizeram e, sem querer, isso tomou boa parte do meu tempo, incluindo várias noites mal dormidas. Sem sombra de dúvidas, esse vai ser o vídeo mais trabalhoso que eu já fiz na história desse canal. Não só esse, como o próximo. Hoje eu vou resumir minha saga de 16 dias do pós-rinha avaliando diversos projetos dos participantes. E nesse percurso, eu aprendi muita coisa nova que eu não sabia ou que eu achava que fosse diferente. Foi uma longa saga, muitas noites mal dormidas, frustração, ansiedade, crises existenciais, suor e lágrimas. É bastante coisa e só o resumo vai dar um vídeo de mais de uma hora. Por isso eu vou pedir muita paciência de vocês. Vai ter várias técnicas importantes que eu vou mencionar o nome e os efeitos que causam, mas vai ser bem por cima. Se ficarem confusos com termos que parecem complicados, não se preocupem, eu vou explicar os detalhes no próximo. Também vai ser nesse próximo que eu vou falar detalhes das linguagens que eu vou mencionar. Então segurem as críticas, hoje eu quero só compartilhar como foi minha experiência. Primeiro eu vou resumir como foi o evento em si, um pouco sobre os projetos que ganharam e o ranking que gerou alguma controvérsia pelo que eu ouvi falar. Daí eu vou contar o que pensei a respeito e como eu resolvi começar a abrir os projetos dos participantes com uma missão: fazer todo mundo chegar no primeiro lugar. Como eu disse antes, eu não participei do evento, nem acompanhei o dia a dia. Acho que o desafio foi lançado primeiro, mas ninguém sabia exatamente como seriam os critérios para definir o vencedor até dias depois. E parte da graça de uma rinha como essa não é ser uma competição tecnicamente, perfeitamente justa. Tem muito fator sorte e incerteza envolvido, como em qualquer esporte. Nem sempre é o melhor atleta técnico que ganha todos os jogos, mas quem aprendeu mais nos jogos anteriores, quem consegue se adaptar rápido e quem teve menos azar. Assim foi essa rinha também. Por isso, em nenhum momento encarem qualquer coisa que parece uma crítica como uma crítica ao evento, e sim como dicas para os próximos. Minha discussão vai ser puramente técnica. A crítica real vai para quem tentou levar isso a sério demais. Ser torcedor apaixonado de um time é normal. Agora, sair xingando e brigando na rua quando vê o cara do outro time é ser um animal irracional e imbecil. Eu vou assumir que eu tô falando com Homo sapiens e não com Neandertais. O desafio foi divulgado no repositório de GitHub do Zan, que eu vou deixar o link nas descrições abaixo. Aliás, sempre olhem a descrição de todo o vídeo, eu coloco links para várias coisas extras para vocês. Além de ter a descrição de todos os capítulos para ficar mais fácil achar sessões de vídeos longos como esse. Enfim, leiam as instruções do desafio, mas em resumo, o objetivo era escolher qualquer linguagem de programação com ou sem framework, implementar 4 endpoints de APIs e configurar para rodar com Docker Compose numa configuração específica de infraestrutura. Fazer a API em si, em qualquer linguagem, é super simples. É um endpoint post/pessoas que recebe um JSON simples com dados como apelido, nome, data de nascimento e stack de programação. Um array com elementos como PHP ou Java. É como se fosse o cadastro de um sisteminha de recrutamento ou algo assim. Tem que validar que apelido tem no máximo 32 letras, nome no máximo 100 letras, data de nascimento tem que ser minimamente válido, inclusive ele não fala que 31 de fevereiro tem que ser inválido, só fala que o formato tem que ser ano, tracinho, mês, tracinho, dia. A lista de stack tem que ser um array sem elementos nulos e cada elemento não podia ter mais que 32 letras. E finalmente, o ID tinha que ser um UUID, que é um tipo de número aleatório. Isso foi um bom requerimento, como eu vou mostrar mais pra frente. Mas em termos de validação, era só isso. Se passar dados inválidos, temos que devolver o cabeçalho HTTP 400 de bad request. Ou se voltar erro no insert do SQL por causa de constraints inválidas, como o nome não poder ser nulo, apelido já existir ou algo assim, tem que devolver cabeçalho HTTP 422 de erro unprocessable entity. A resposta para a requisição de criação precisa ter o cabeçalho HTTP 201 created e um cabeçalho location com o caminho para essa pessoa recém-criada no formato get/pessoa/UUID. Isso é comum numa API RESTful básica. Esse endpoint devolvido no location deve deve conseguir encontrar a pessoa recém-criada e devolver o JSON com os dados. Se passar um UUID que não existe, tem que devolver o cabeçalho HTTP de 404 not found. Depois precisava ter outro endpoint get/pessoas que receba um parâmetro chamado T para ser um termo de procura para pesquisarmos esse termo no apelido ou nome ou na stack. Seria tipo fazer um SQL com apelido like termo or nome like termo or stack like termo, e eu já vou explicar porque esse seria o pior jeito. Devolvemos o resultado em JSON com código HTTP 200 ou devolve código 400 de erro se não passar termo nenhum. Não encontrando nada, bastava devolver um JSON com array vazio em vez de 400 not found. E finalmente, o endpoint era um simples get contagem pessoa que deveria fazer um count na tabela e devolver quantas inserções de fato aconteceram. Esse é o único endpoint que não faz parte do stress test, e isso pode se tornar um ponto importante para alguns truques, como eu vou explicar no próximo vídeo. Como podem ver, são endpoints super triviais. Se você é um programador experiente, eu tenho certeza que já tem de cabeça como faria na sua linguagem mais fluente. Dá para fazer rapidinho uma versão que funciona em uma, duas horas, se tiver um pouco enferrujado. Mesmo se for bem iniciante, seguindo qualquer tutorial de APIs RESTful no framework que estiver aprendendo, é para conseguir fazer em um dia. Essa é a ordem de grandeza e talvez sirva para vocês saberem em que pé estão. Vai demorar mais do que isso se quiser experimentar técnicas diferentes. Teve versão que eu levei uns 2 dias para terminar, porque eu resolvi aprender um framework novo do zero, por exemplo. No próximo vídeo, vou demonstrar como dá para fazer uma versão simples em poucos minutos. Por agora, só acreditem que dá. Aliás, eu vou começar a listar coisas para o próximo episódio, mostrar como fazer uma versão simples do zero. Mas agora vem a parte que separa os adultos das crianças, a infraestrutura. Não basta só fazer o código e dizer, roda na minha máquina, tem que rodar dentro das restrições da rinha. Então não é só subir um banco de dados, subir sua aplicação sozinha e acabou. Segundo as regras, tem que subir 2 instâncias da sua aplicação para rodar em paralelo, e ambos precisam ficar embaixo de um balanceador de carga. No caso, pedir um Nginx. No mundo real, aplicações rodam com várias instâncias em paralelo embaixo de um balanceador de um Kubernetes, CISO, HAProxy ou várias outras alternativas. Azure tem o Application Gateway, AWS tem o ELB, o Elastic Load Balancing, tem o Traffic, F5 BigIP e mais. Mas Nginx é fácil e simples o suficiente para esse desafio. Não é o mais rápido, mas também não é o mais difícil de usar. E aqui começa a parte realmente difícil. Uma instância de Nginx, uma instância de banco de dados que pode ser Postgres, MySQL ou MongoDB, mais 2 instâncias da sua aplicação sendo balanceadas precisam caber em um CPU e meio e no máximo usar 3 GB de RAM e só. Essa é a regra da rinha. Fazer a API não é o desafio, mas essa limitação que é. Tudo bem, fazer caber é fácil. O problema mesmo é que no final esse sistema tem que aguentar um stress test, um teste de carga. Stress test é um teste automatizado que simula como pessoas ou sistemas consumiriam o seu sistema, mandando requisições HTTP para os endpoints da API. No caso, eles escolheram a ferramenta Gatling, que tem versão aberta e uma paga com mais recursos. A versão gratuita é razoavelmente simples de usar e o script para o cenário de carga está no GitHub da Rinha. Vamos anotar aqui para eu explicar o básico de stress test no próximo vídeo. Lembrando que quando a rinha começou, eu acho que os participantes ainda não tinham acesso a esse script de testes justamente para não tentar burlar os critérios. Eu não sei se eles sequer tiveram acesso ao script durante a rinha. Eu imagino que não, só no final. Vamos assumir que ninguém sabia. Isso que diferencia os participantes da rinha de programadores como eu agora, que tem a oportunidade de avaliar sabendo tudo que eles não sabiam. Não compare o meu resultado com o deles, isso seria injusto. Em resumo, você podia escolher linguagem, framework e implementar uma aplicação web que serve 4 endpoints de APIs. Tinha que ser o mais leve possível para aguentar carregar 2 instâncias, mais Nginx, mais banco em 1.5 CPU e 3 GB de RAM orquestrado por Docker Compose. Eu ainda não fiz um vídeo explicando o que é um framework web, então vamos anotar aqui para explicar no próximo vídeo. Eu já tinha feito um vídeo sobre Docker, eu recomendo que assistam depois, mas aí também no próximo eu vou explicar como usar o Docker Composer para subir todos os componentes de um sistema web na sua máquina também. A ideia é que os participantes deviam empacotar a aplicação numa imagem de Docker, subir no Docker Hub, postar o arquivo de Docker Compose como pull request no GitHub da Rinha, e aí os organizadores iam rodar esse Docker Compose e aplicar algum teste de carga. Quem passasse ia para o ranking final. O ranking foi interessante, teve 90 participantes, e desses, 39 foram desclassificados por diversas razões. Ou o Docker Compose tinha algum bug e nem carregava, ou alguns dos endpoints da API não respondiam como deveriam, ou deixaram de implementar alguma coisa que tinha nas regras. Sobraram 51 projetos que funcionaram, mais da metade, um número respeitável. E no final, além de implementar os endpoints corretamente, o resultado para o ranking foi baseado na quantidade de inserts que foram feitos no banco de dados. Ordenando a lista por essa quantidade de inserts, tivemos os top 10. Quem ganhou a rinha foi o Vinícius Fonseca, com sua implementação usando Rust, com o framework Attix, com o Tokyo. E em segundo lugar, ficou o Léo Vargas, com sua versão em Go e Fiber, o framework que usa Fast HTTP. Em terceiro, ficou o André Marra e Albert Klimke, que fizeram em dupla uma versão em .NET 8 com C Sharp. Em quarto, ficou a Isadora Souza, que também usou Go com Jin. Em quinto, ficou a dupla Algebraic, a Sofia e a Gabi, que fizeram em Lean 4, a linguagem mais desconhecida da rinha. Depois eu vou falar delas. Em sexto ficou o Vinícius Santos, que também fez em Rust. Em sétimo ficou o Jean Rodrigues, que também fez em Go. Em oitavo ficou o Luiz Picanço, com outra versão em Rust. Em nono e também em décimo ficou o Rodrigo Navarro, que participou com duas versões de Rust, uma feita com o framework Axon e outra com o mais leve Touché, que por ironia ficou depois da versão em Axon. Aliás, parece que ele fez pelo menos uma dessas versões numa live no canal dele, para quem se interessar, corre atrás para assistir. Portanto, nos top 10 ficou assim: 5 versões em Rust, 3 versões em Go, 1 em Lean e 1 em .NET. Aí as redes sociais foram uma loucura. Primeiro, ninguém achou estranho, já que isso confirma a hegemonia do Rust e do Go como as linguagens mais rápidas da atualidade. Pior ainda, o fato de dar um .NET nos top 10, mas não um Java, fez um monte de gente ficar ridicularizando o Java. Sabe o que eu falei do torcedor de time Neandertal? Sim, afinal, na cabeça deles, Java é uma linguagem velha, ultrapassada, certo? Vamos ver como os Neandertais leram o resto do ranking. Seguindo para os próximos 10, em 11º ficou o Gabriel Oliveira com uma versão em Elixir. Alguns ficaram tipo, putz, não era o Elixir que se vendia como rápido? Perdeu até pro .NET. Em 12º ficou o Lucas William com uma versão em C++.
Ué, C++ não era para ser mais rápido? Rust e Go são foda mesmo, muito melhor que C++.
Em 13º ficou o Lucas Wise com uma versão em Node.js com Express.
Pois é, bem que me falaram que JavaScript não é tudo isso que falam, né?
Em 14º ficou o Yuri Gomes, que fez uma versão em BAM antes do lançamento da versão 1.0 alguns dias atrás e...
Pois é, BAM é só hype mesmo, nem lançou ainda e já é lento.
Em 15º ficou o Thales Maciel, que fez em Rust também.
Pô, coitado, deve ser um júnior, né? Não é culpa do Rust.
Em 16º ficou um cara de apelido Sam Brisson, que não deixou arquivo de readme para trás com o nome, então eu nem fui tentar procurar. Em 17º ficou o Lauro Apelt com sua versão em PHP, finalmente uma linguagem que se associa mais com web clássica.
Quem diria? PHP ainda não morreu, mas tá lá embaixo com um pezinho na cova, né?
E só em 18º ficou o Bruno Borges, com a primeira versão em Java da rinha. E só para piorar a situação do Java, ele ficou encostado no 19º, que foi o Lázaro Nixo, com uma versão em Ruby on Rails. E o 20º do Leandro Proença, que também fez uma versão em Ruby.
Pera aí, Java tá tão ruim agora que fica encostado em Ruby? Que faz, hein?
Eu queria parar no 20º, mas só no 21º lugar tivemos o Ian Cambrea com a primeira versão em Python usando o Sonic na competição.
Pelo visto, Python também é só hype, né? Não ganhou nem de PHP, nem de Ruby, nem de Java.
E eu espero que vocês que acompanharam não tenham pensado desse jeito, porque seria vergonhoso. Dentre os 51 projetos enviados, 8 foram feitos em Go, 7 em JavaScript, 6 em Rust, 6 em Java, 5 em PHP, 4 em .NET, 3 em Python, 2 em Ruby, 2 em Elixir, 1 em C++, 1 em Lean e o último lugar foi feito em Bash pelo Leandro. Teve uns 3 no ranking que o readme não dizia em que linguagem foi feita e nem o link para o GitHub, então eu também não fui atrás para saber. O link da Sofia e Gabi foi o mais inesperado, ainda mais por ter entrado nos top 10. E o último de Bash do Leandro foi o mais inusitado, porque eu acho que nem ele esperaria ganhar com isso, mas quis se apresentar e mandou super bem. E sim, Bash de terminal que vocês usam no Linux como shell. Tem gente que roda Doom numa calculadora, por que não uma aplicação web em Bash? Mas nesse caso, como esperado, Bash não tinha como competir mesmo. Alguns participaram com mais de uma implementação, como o Leandro, que fez em Ruby e Bash, o Lauro Apelt com duas versões em PHP, o Rodrigo Navarro com duas em Rust, e eu não sei como foi a divulgação do Zanfranceschi, mas ele mandou muito bem, foi uma participação bem variada e, ao meu ver, cumpriu exatamente o que eu imaginava de uma rinha: galos de diferentes tamanhos e cores, Rust e Go na frente, JavaScript e Java para trás. É o que a plateia gostaria de ver, foi show de bola. Tendo visto os resultados, se no topo tivesse sido uma hegemonia absoluta de Rust e Go, provavelmente eu teria aceitado como todo mundo. Sim, talvez nessas restrições de infra, só eles mesmo para aguentar a carga, mas como tinha um .NET ali na terceira posição, e meus parabéns pro André e Albert por isso, mas isso chamou minha atenção. Eu não vejo por que .NET consegue estar nos top 10 e outra linguagem não, seja Java ou JavaScript. Com essa pulga atrás da orelha, minha saga começa na sexta-feira, dia 25 de agosto. Eu abri o editor e comecei a fazer a minha versão. Eu estava um pouco enferrujado, então eu levei acho que umas 2 horas para implementar em Ruby on Rails mesmo. Levou mais tempo do que deveria porque eu pensei, se é um teste de carga e inserção, talvez o Postgre seja o gargalo. Depois do HTTP post, o teste vai checar se inseriu pelo ID. Não tem como deixar só em memória, porque são duas instâncias isoladas. Como tem balanceador de carga, o normal vai ser a inserção cair numa instância e a pesquisa cair na outra instância. A conclusão imediata que qualquer um chegaria é: eu vou colocar um cache compartilhado, talvez um main cache, mas como eu queria já lidar com o que eu achei que fosse o gargalo, eu pensei, vou jogar jobs em fila de Redis para inserir em background. Então esquece main cache e vou usar Redis tanto como cache quanto fila de jobs. Deve caber nas restrições de RAM, porque aí o Postgres deve trabalhar um pouco menos e eu divido os recursos. Pelo que avaliei depois, não fui só eu que pensei assim. Várias das versões fizeram a mesma coisa, usaram Redis ou NATs como cache e fila de jobs assíncrono. É uma coisa que todos nós, que já temos cicatriz de guerra, fazemos meio sem pensar, e isso é um sério problema. Não existem soluções automáticas. Cada caso é um caso e precisa ser medido antes de implementar qualquer truque. Cache ou filas não deixam nada rápido automaticamente em todo caso. Eles também custam recursos. E de novo, vamos deixar anotado aqui para eu explicar no próximo vídeo como é essa estratégia de usar jobs e filas para inserir e por que cache não fazia diferença aqui. Pelo mesmo motivo, eu achei que fosse ver mais gente usando MongoDB, assumindo que muitos imaginam que é mais rápido, mas do total de 90 projetos, só 7 tentaram. E mesmo MySQL, só 2 tentaram. A maioria esmagadora acreditou no Postgres por padrão. A conclusão: coisas relativamente fáceis, como adicionar cache, filas, todo mundo faz na frente. Coisas mais complicadas, como mudar o paradigma de armazenamento, aí deixamos para depois. Eu também escolhi ir de Postgres. Sendo eu criador de conteúdo que por 20 anos vem evangelizando coisas como uso de Postgres, cache, jobs assíncronos com Redis, me deu uma pontinha de dor na consciência. Mesmo aqui no canal eu já fiz um vídeo chamado Tornando Sua App Web Mais Rápida, onde eu faço justamente essas recomendações. Eu tento explicar em que casos usar, mas eu acho que dá para explicar isso em mais detalhes, por isso eu deixei anotado para voltar nesse assunto no próximo vídeo. Quando terminei minha versão de Rails, com cache, jobs, tudo mais, rodei o stress test. Já imaginava que poderia não ser rápido, mas sempre tem aquela pontinha de esperança de vai que, né? E para minha decepção, não deu mais que uns 15 mil inserts, abaixo ainda das versões de Rails do Lázaro e do Leandro. Foi quando eu comecei a postar tudo que eu ia descobrir no Twitter e esse foi o meu primeiro tweet. Olha que situação ridícula. Quem gera esses relatórios é a própria ferramenta Gatling, que roda o teste de carga. No próximo vídeo eu vou mostrar como ele funciona. Nesse gráfico interessa a barrinha verde. Olha como tá lá embaixo e a vermelha tá lá em cima. É a quantidade de knockouts ou KOs, KOs, de requisições que não conseguiram ser processadas e foram perdidas. Em resumo, só entenda que queremos que verde seja grande e vermelho seja pequeno ou idealmente zero. Nesse momento eu pensei, talvez essa carga seja muito pesada para uma linguagem interpretada como Ruby, numa infra de Docker tão apertada. Resolvi baixar a versão do Leandro, que usa Ruby, mas sem framework pesado como o Rails, e os resultados dele foram bem melhores que os meus, mas ainda assim tem uma barra vermelha considerável de knockouts. Eu conseguia 15 mil inserts e a versão dele batia de 30 mil inserts na minha máquina. Na minha cabeça, essa discrepância fazia sentido, eu imagino que façam na de vocês também, afinal, quanto menos coisa tiver, mais rápido deveria ficar. Só para testar os limites, eu tirei a restrição de 1.5 CPU e 3 GB de RAM e configurei o Docker Compose para usar 24 CPUs e 20 GB de RAM. Afinal, meu PC aguenta muito mais que isso. Assim, a barrinha verde de fato sobe, mas olha que ainda tem uma barrinha vermelha. Eu ainda estou perdendo requisições e para pensar, isso não faz sentido em nenhuma linguagem. Nesse ponto, as coisas não estavam fazendo muito sentido. Bacana, eu sei que Rust e Go são rápidos, afinal são compilados e tal, mas se o problema fosse só falta de recurso na minha máquina, que é absurdamente potente, não deveria estar dando nenhum nocaute. Isso foi aumentando a pulga atrás da minha orelha. A conclusão nunca pode ser:
ah, linguagem é uma bosta.
A primeira conclusão sempre tem que ser: eu tô fazendo alguma coisa errada e ir atrás de descobrir o quê. Resolvi tentar uma outra versão, aproveitar o domingo, dia 27 de agosto. Fazia algum tempo que eu queria desenferrujar o meu Crystal e aprender o framework web chamado Lucky. Ótima desculpa, deixei a documentação do site aberta de um lado, editor do outro e fui fazendo tentativas. Minha premissa é que Crystal, sendo uma linguagem que compila binário nativo, como Go, deveria ser bem mais rápido que minha versão em Rails. E no final eu gastei o domingo inteiro, mais a segunda-feira seguinte para fazer, porque eu nunca tinha usado Lucky antes. Vamos anotar isso também para o próximo vídeo, falar um pouco mais das minhas experiências mexendo em linguagens diferentes. Mas para hoje, só precisa entender que os criadores do Crystal, o Ari e o Brian, quiseram inventar uma linguagem com sintaxe o mais próximo possível de Ruby, adicionando coisas modernas como inferência de tipos, fibers, channels, mas com perfil de performance similar de Go e em alguns casos até de Rust. Foi nesse ponto que eu fui vendo outros desenvolvedores na comunidade começarem a esmiuçar mais os critérios do ranking, em particular o Mr. Power Gamer BR. Sendo javeiro, ele foi um dos que ficaram sofrendo bullying do povo tirando sarro do Java ter se saído tão mal no ranking. Em vez de só sair dando reply xingando todo mundo, como todo twitteiro faz, ele fez o que um programador de verdade deveria fazer: abrir o código e provar com números. Ele fez a mesma coisa que eu, começou uma nova versão na linguagem que mais gosta, Kotlin. Para quem não sabe, Kotlin foi inventado pela JetBrains, a empresa que faz a IDE IntelliJ e o Android Studio. Eu também gosto dela e vou deixar anotado para comentar a respeito no próximo vídeo. Para hoje, basta entender que é compatível com Java e tecnicamente oferece a mesma performance. Dia 28 de agosto, ele postou essa versão que não só melhora a posição de Java, mas iguala na mesma posição top 1 da versão de Rust do Vinícius Fonseca. E mais do que isso, ele estudou mais a fundo o script de stress test em Gatling e determinou que existe um número máximo de requisições e de inserts possível durante os 3 minutos fixos do teste, 46.576 inserts. Na verdade, vai ser 46.500 ou 600, alguma coisa, porque no script de teste do Gatling tem essa chamada para randomized, que afeta a quantidade de requisições para criação de registros. Se rodar o teste várias vezes, vai dar números diferentes. Eu imagino que o Zanfrancesco fez isso de propósito para adicionar o fator de sorte no espírito de uma rinha. Portanto, o resumo numérico nunca foi pensado para ser totalmente justo. E antes que os haters apareçam de novo, eu tô super ok com isso. Mais do que isso, o Mr. Power Gamer BR olhou com mais calma a versão de Rust do Vinícius. Sim, ele estava inconformado. E nada é mais motivador do que a força do ódio. Ele notou que surgiam inconsistências esquisitas. Às vezes o total dava 300 a mais do que o máximo, às vezes dava 500 a mais. Como que isso podia ser possível? Não tem como aparecer requisições do nada. Se existe um máximo e passa do máximo, obviamente existe um bug. E de fato tem. Não foi de propósito, a gente esquece bugs, por isso sempre falamos, não é porque uma linguagem compila, não é porque uma linguagem tem checagem de tipos que não precisa de testes. No código do Vinícius tem uma rotina de aquecimento que insere mais de 500 registros falsos, não sabemos porquê, mas depois tem um código que deleta isso. Só que esse código tem uma race condition, uma condição de corrida, um erro clássico de programação concorrente, ou seja, às vezes a rotina de limpeza roda antes de terminar de inserir tudo, aí sobra registros e isso polui o total no final. Não chega a ser um problema, porque mesmo se corrigir esse bug, ainda assim a versão dele atinge o máximo, então sempre seria o primeiro. Mas estudando o stress test, estudando o código do Vinícius, também do Lucas Weiss, que fez em Node.js, o Mr. Power Gamer aprendeu que existem truques que poderiam ser usados que a maioria não pensou. Não foram só eles, mas alguns pensaram além do óbvio e conseguiram resultados melhores. Em 10 de setembro, o Mr. Power Gamer BR soltou um vídeo detalhando essas descobertas. Eu recomendo que assistam depois. Eu vou explicar tudo o que ele falou e muito mais no próximo vídeo. Uma dessas técnicas foi bulk insert. A outra técnica foi gerar um índice especial para pesquisas. Vamos deixar anotado aqui para o próximo vídeo, explicar o que são bulk inserts e explicar como fazer pesquisas fuzzy no Postgres e os segredos de ajustes de performance. Se consertar o bug de race condition do código do Vinícius e se tirar o fator de aleatoriedade do stress test, o ranking fica bem diferente. Como o Mr. Power Gamer mostra nos seus tweets, o primeiro lugar seria compartilhado entre a versão de Rush do Vinícius, que continua sendo o primeiro, mas a versão de Go do Leonardo Vargas também sobe para primeiro, assim como o sexto lugar da Isadora e o nono lugar do Navarro, que também viraria primeiro lugar. Por causa disso, o terceiro lugar de .NET do André e Albert pula para o segundo lugar. Eles raspam no máximo, mas não ultrapassam por meros 65 inserts. O quinto lugar do Luiz Picanço em Rust sobe para terceiro lugar. O Navarro, que tinha feito duas implementações em Rust, também sobe a outra versão do décimo para quarto. O oitavo lugar do Jean Rodrigues em Go sobe para quinto. Todo mundo vai subindo no ranking. Mais ainda, sabendo o número máximo de inserts, se alguma versão ultrapassar, sabemos que tem bug nas validações. E isso aconteceu com o quarto lugar em Linda, Sofia e da Gabi. E aqui ficou em sétimo lugar do Vinícius Santos em Rust. Ambos ultrapassam os 48.500 e tanto. Mas como tinha aquele fator de aleatoriedade no script na rodada oficial, passaram batido, mas deviam ter sido desclassificados. E que fique claro que não foi de propósito, que atire a primeira pedra quem nunca deixou um bug para trás. Como eu já expliquei, numa rinha tem fator sorte e tá ok. O problema é que o script de stress test e o critério de ranking não tinham sido divulgados desde o começo e nem testam tudo que está nas instruções. Por exemplo, eles deveriam checar as constraints da DDL e do SQL, que cria a tabela e índices para garantir que coisas como apelido tem índice de unicidade, que o campo de data de nascimento era realmente tipo data e coisas assim. Se fizer um campo de nascimento ser um varchar, um string, e simplesmente inserir o que vier sem checar, no final vai ter mais registros do que deveria ter. Se fosse para ser mais rígido, deveriam ter implementado uma rotina de testes automatizados em Cypress, por exemplo, uma suite de testes de aceitação que testam todas as regras que estão nas instruções. Assim seria possível ver se a aplicação está devolvendo os códigos de erro quando enviamos dados inválidos. Sem isso, vários bugs passam despercebido. Fica a dica para uma próxima rinha. E também para projetos de verdade, sem testes. Tudo compila, tudo roda, mas bugs de validação vão passar despercebido em todas as linguagens, compiladas, tipadas ou não. Vou repetir, não encarem como uma crítica a rinha. O próprio nome rinha é para ser uma brincadeira. Inclusive, eu acho que se tivesse um teste de aceitação mais rígido assim, teria muito menos participante e muito mais projetos desclassificados e meio que perderia a graça. Mas o que me motivou a gastar tanto tempo nisso é que só olhando o ranking oficial, sem todo o contexto, eu também estava aceitando que Rails ou Java iam ser lentos mesmo e bola pra frente. Mas à medida que eu fui explorando o que o Vinícius, o Lucas, o Leandro, o Mr. Power Gamer fizeram nas versões deles, resolvi copiar na minha versão de Crystal para tirar a prova dos 9. Não era para ser difícil, na minha cabeça, coisa de poucas horas. Eu demorei um tanto para entender o framework Luck, o Avram, que é o ORM, que fala com o banco. Tive até que abrir o código fonte deles para entender. Na dúvida, na falta de documentação ou Stack Overflow, eu nunca penso duas vezes, eu vou ler direto na fonte. Vantagem de usar projetos de código aberto é que o código é aberto, sacaram? É para ler. E eu fiquei empolgado em tentar implementar o sistema de cache com job assíncrono para fazer bulk insert como o Vinícius fez em Rust, sendo Crystal compilado, era para ter performance similar, né? Lé do engano, assim que eu terminei e fui testar com o Gatling, a decepção. Lembra a barrinha vermelha? Olha ela aqui, firme e forte. Minha implementação nem entraria nos top 20, meros 20 mil inserts. Só que diferente do que eu estava pensando sobre Ruby, que é lento por ser interpretado, não tinha o que fazer, ou Java, que come muita RAM, não tinha o que fazer, aqui eu fiquei meio puto. A culpa não podia ser do Crystal, nem do Lucky, tinha que ser minha. Eu estava fazendo alguma coisa muito errada. Será que eu sou uma farsa? Será que eu sou tão ruim assim? Quando gastamos um tempo tentando descobrir um problema num código e depois de ver tudo ou achar que viu tudo, ainda assim não encontra, eu sempre tenho uma saída que funciona. Olhem esse código de Crystal. Para passar o stress test, basta devolver HTTP 201 created e um location válido para a próxima requisição. Até tinha deixado comentado aqui esse código de teste. Eu posso descomentar essas duas linhas e comentar todas as de baixo. É isso mesmo. Na dúvida, tire tudo e faça a resposta mais simples e idiota. Devolver uma constante. Mas essa location não vai existir, porque se não inserir nada, não existe ninguém com ID número 1. Então no show.cr também tinha deixado essa linha comentada, que sequer tenta fazer a pesquisa no banco, só devolve outra constante. Eu descomento e comento o resto. Para o teste de consulta passar certo, basta devolver HTTP 200 de OK. Finalmente, na pesquisa para termos, mesma coisa. Descomento essa linha para devolver código 200 e comento o resto. Só fazendo isso, o teste de carga já passa. Essa vai ser a velocidade máxima desse app sem processar nada no banco. Manjam? Eu estou removendo uma das variáveis de incerteza. Rodando o Gatling, só esperar 3 minutos e esse é o resultado. Tudo verde, nenhum vermelho de nocaute e olhem aqui do lado todos os tempos de resposta da ordem de 1 milissegundo. Na verdade, é menos de 1 milissegundo, mas ele arredonda. Esse é o tempo perfeito, porque a aplicação não está fazendo praticamente nada. Ótimo, isso mostra como o Crystal sozinho é rápido. Agora eu posso ir voltando o meu código, uma linha de cada vez. Eu salvo, subo o Docker Compose, que vai recompilar a imagem, e rodo o Gatling de novo. Checo e vejo se a diferença no resultado condiz com o código extra que eu coloquei. Volto, descomento mais uma linha, salvo, reinicio o Docker Compose, testo de novo, meço. E eu vou fazendo isso uma linha de cada vez. E como esperado, nenhuma dessas coisas extras deu nada de estranho. Até eu chegar nessa linha, a que monta a URL de location. A única coisa que isso vai fazer é gerar uma linha como essa aqui em cima, um HTTP, dois pontos, blá, blá, localhost, blá, blá, blá. Claro, esse método faz mais do que só concatenar strings, serve para montar todo tipo de URL complexa que quiser, incluindo encoding de parâmetros e tudo mais. Imagina aquelas URLs gigantes da Amazon, mas eu nunca esperaria isso causar qualquer diferença significativa. Na realidade, isso está até errado, eu pensei melhor e location na realidade só precisa devolver o path, só a parte de barra pessoas barra ID, não precisa do protocolo nem domínio, a menos que eu queira redirecionar o cliente consumindo a API para outro domínio diferente, que não é o caso. Substituindo o método .url para .path e testando de novo, batata, agora o resultado melhorou. Eu tuitei sobre isso, daí uma conta da comunidade Crystal retuitou e um dos desenvolvedores do framework Lucky, o Jeremy, ficou interessado. Ele foi tão legal que abriu uma issue no projeto. Eu fui lá para explicar esses detalhes. Ele já tinha uma suspeita em mente e me pediu para testar um ajuste. E esse foi meu post no ticket aberto. Quando eu testei sem o patch dele, estava tomando nocautes, mas colocando o patch, caiu de mais de 600 nocautes para menos de 10. Então tinha alguma regressão de performance mesmo. Eu não sei explicar exatamente o motivo ainda. A versão anterior parece que só concatenava strings e o patch usa algum tipo de string builder. Concatenar gera duplicatas de string. Um builder pré-aloca espaço e vai só adicionando as novas partes sem duplicar. É um trade-off de CPU por RAM. Eu sei que isso faz alguma diferença, mas não sei ainda explicar por que faria diferença aqui. Mesmo tendo, não devia ser significativo, mas de qualquer forma, no número de stress test do Gatling fez muita diferença. Sem querer, eu acabei achando um gargalo de performance no framework que levou a um conserto. É assim que a gente acaba contribuindo em projetos open source, sem querer. Mas essa não era a única otimização. Olhando outras versões, eu notei que ninguém estava devolvendo mensagens de erro completas, como apelido já existe, ou formato de data é inválida. As instruções só falam que precisa devolver código de status 400 ou 422. Na minha versão, antes, além do código, eu devolvia um JSON com erro. E processar JSON também custa custa tempo. Eu tirei todos os métodos de render ou JSON e usei só o método head, que, como o nome diz, devolve só o cabeçalho, o código de erro. É uma coisa besta que em testes individuais não faria diferença, mas o Gatling manda centenas de milhares de requisições, aí parece que faz alguma diferença. Mesma coisa logs, o teste não exige logs. No mundo real, precisamos ter mensagens de erro gravadas e retornadas para ficar mais fácil achar bugs e defeitos. Mas para esse desafio de performance que só dura 3 minutos, podemos desligar todos os logs e ganhar alguns milissegundos importantes. E fazendo pequenos ajustes assim, o resultado de inserts de Crystal foi subindo dos pífios 15 mil inserts, foi para 30 mil, daí para quase 40 mil inserts. Eu não bati no máximo, mas chegando perto dos 40 mil inserts, já foi um salto muito bom. Quando eu postei esse resultado, já era dia 1º de setembro. Ainda me distraí no processo, porque eu queria uma biblioteca para auxiliar o caching em Redis, mas não tinha nenhum bem feito. Eu esbarrei num bem antigo, chamado Kiwi, que ninguém atualizava fazia tempo. Então eu resolvi arrumar o código dela. E essa foi minha segunda pequena contribuição open source. Enquanto isso, em paralelo, o Leandro e o Lázaro, das versões de Ruby Mínimo e de Ruby on Rails, continuaram fazendo ajustes nas versões deles. O Lázaro, que no ranking oficial da Rinha tinha ficado lá na 19ª posição com uma faixa de 24 mil inserts, também saiu ajustando as configurações dele e com um pouco de ajuste já tinha conseguido bater os 40 mil inserts também. O Leandro também. Com esses resultados, eles já teriam entrado nos top 10. O Leandro experimentou mais com as configurações de Postgres e de Nginx. Muitos de nós achávamos que esses dois componentes não eram tão importantes. Pior, achávamos que eles não ajudavam em nada. Então fizemos outra coisa feia que muitos fazem sem pensar. Colocamos Nginx para aceitar o máximo de conexões quanto possível, aumentando o número de worker connections lá para cima de 10 mil. E no caso do Postgres, a gente configurava os pools de conexão para dezenas, centenas de conexões. E isso foi um enorme erro. Vamos anotar para explicar no próximo vídeo, mas deixa eu tentar ilustrar aqui. Para ter uma visão na cabeça, vamos imaginar uma lanchonete com vários caixas tirando pedido e mandando para os cozinheiros atrás. Os caixas são nossa aplicação, feitos em qualquer das nossas linguagens. Os cozinheiros são as conexões do banco de dados que é a cozinha. O Nginx é como o tamanho da porta da lanchonete. Se fizer uma porta que aguenta passar 100 mil pessoas de uma só vez, o que que acontece? O stress test começa com poucas pessoas, umas 3, mas ao longo de 3 minutos dispara 600 simultaneamente. Só que essas 600 não são atendidas ao mesmo tempo, não tem caixa suficiente. Daí vai formar um amontoado de gente desordenado. Do lado da cozinha, o banco de dados, cada cozinheiro extra exige pelo menos 3 MB de RAM de espaço e vai consumir CPU, mas a cozinha é limitada. Lembra da regra da Rinha? No máximo 1.5 CPU. Não adianta aumentar cozinheiro infinitamente que a cozinha não aguenta. Se falarmos para os caixas tirarem quantos pedidos conseguirem, rapidamente esses pedidos vão ficar empilhados, porque não tem cozinheiro suficiente para atender. A vontade é aumentar os cozinheiros, o pool de conexões. Digamos, temos duas instâncias da aplicação, os caixas, e cada um vai poder tirar até 100 pedidos de uma só vez. Então, 200 pedidos. Mas não tem como ter 400 cozinheiros. Primeiro porque eles ocupam espaço. 3 MB cada já vai dar no mínimo 1.2 GB de RAM. Mas beleza, o estabelecimento inteiro aguenta 3 GB, que é o limite imposto pela Rinha, lembra? Mas não tem fogão suficiente para cozinhar. A cozinha está apertada. Temos menos de um CPU. Cada cozinheiro vai demorar mais e mais tempo para atender cada pedido, entenderam? Então o cenário é assim, a porta do estabelecimento permite entrar todo mundo de uma só vez, 1000 pessoas, 10 mil pessoas, entra tudo. Só tem 2 caixas, 2 instâncias. Mesmo tirando o pedido rápido, fica tudo acumulado esperando. Não adianta contratar mais cozinheiro, porque a cozinha é limitada. E quanto mais cozinheiro tentamos colocar, mais cada cozinheiro demora. E enquanto o pedido não é atendido, a pessoa fica lá pendurada na frente do caixa esperando. E assim vai acumulando centenas de pessoas na lanchonete, esperando até começarem a perder a paciência e ir embora. São as requisições perdidas ou knockouts. A solução que o Leandro publicou não é intuitiva. Em vez de fazer o Nginx aceitar quantas pessoas puder, fazemos diferente. Limitamos o tamanho da porta. Digamos, no máximo 1000 pessoas. O Nginx coloca um sistema de senha do lado de fora e vai deixando entrar só 1000 de cada vez de forma mais ordenada. É igual num poupa-tempo ou no seu banco. Pega a senha, senta e espera ser chamado. Agora, os caixas atendem menos pessoas de uma vez mais ordenado e tiram menos pedido de uma só vez, digamos, no máximo 50 em vez de 100 ou 200. Esse é o pool de conexões. E na cozinha, em vez de precisarmos de 300 ou 400 cozinheiros, agora precisamos só de 100. Mas aí não vai andar mais devagar? Não, porque sobra mais espaço na cozinha e cada cozinheiro consegue cozinhar mais rápido. É melhor 100 cozinheiros terminando os pratos em 1 minuto ou 400 cozinheiros levando 10 minutos cada, porque estão disputando o fogão, entenderam? Eu tava cometendo esse erro também, tava deixando a Nginx lá pra cima, com um portão gigante para suportar 10 mil conexões e compensando com 200 conexões no pool de cada instância do Rails. E para piorar, ainda tava cometendo um erro no Postgres, eu tinha essa linha no Docker Compose. Isso diz para o Docker Compose pegar esse arquivo postgresql.conf do meu diretório local e copiar para dentro do container de Postgres, mas estava faltando modificar o comando de inicialização para ter traço C com o nome desse arquivo. É nesse arquivo que eu digo para o Postgres que ele deve suportar, digamos, um máximo de 400 conexões. Como não estava carregando o arquivo, subia com o limite padrão de 100 conexões. E isso confunde, porque eu pensava que ia abrir mais de 100, mas não ia. E eu não sabia por quê. Esse foi o primeiro motivo de por que meus resultados estavam lá na casa dos 15 mil inserts. Nesse caso, faltava cozinheiro e eu achava que tinha suficiente. Falta de atenção que chama isso. E em vez de consertar no lugar certo, eu ficava tentando compensar em outros lugares, como no Nginx. No próximo episódio eu vou explicar como eu poderia ter evitado essa confusão. Vamos deixar anotado aqui. Depois que eu descobri isso e li o tweet do Leandro, reconfigurei o Nginx para a faixa de 1000 workers de conexão e diminuí o número de cozinheiros no pool de conexões para uns 40. O problema nem era o máximo de conexões, era a compensação excessiva que eu estava fazendo no Nginx. Um erro levando a outro erro. À medida que eu ia diminuindo esses dois números, passava a aumentar a quantidade de inserts no final, a quantidade de pessoas atendidas de fato. Eu estava achando que minha versão de Rails, pelo fato de ter exagerado na solução e enfiado sidekick para jobs, redis para fila, cache, ia faltar espaço na tal cozinha. Mas não foi isso, foi questão de gerenciar o fluxo de pessoas. Limitar a porta e os caixas em vez de escancarar. Lembrem-se disso, atendimento não é tentar atender todo mundo de uma só vez, é atender grupos organizados de cada vez, é uma questão de vazão e fluxo. Isso é essencial em operações, seja atendimento numa lanchonete, seja numa linha de fábrica, seja num servidor web. E foi assim que em 3 de fevereiro postei o resultado da minha versão de Rails, faixa de 39 mil inserts, quase batendo os 40 mil que eu queria. O cenário que eu descrevi de gerenciar o fluxo de pessoas na lanchonete é um caso clássico, que demonstra que o problema não é a capacidade de atendimento do caixa ou de cozinhar dos cozinheiros, é de gerenciar o fluxo de requisições das pessoas ou sessões. É quando sabemos que o problema principal é gerenciar I/O, entrada e saída. Nós que somos mais experientes já deveríamos ter parado para pensar nisso primeiro, mas assumimos errado no começo e essa hipótese errada nos fez perder muito tempo. Assumimos que o problema seria a cozinha, o banco de dados. Aí tentamos compensar aumentando o número de cozinheiros ou cozinheiros mais rápidos que seriam os caches. Seria o caso se o problema fosse CPU bound, limitação de CPU, mas na realidade era problema de fluxo, de entrada e saída, do fluxo dos caches. O problema era I/O bound, como a maioria dos problemas de web comum. Uma vez controlado o fluxo, podemos otimizar o caixa para, em vez de só tirar pedido e ficar esperando de braços cruzados, enquanto o cozinheiro está ocupado, esse caixa pode fazer outras coisas na frente, como receber o pagamento, pegar bandeja, separar refrigerante, limpar o balcão. Não precisa esperar o prato chegar para depois fazer tudo isso, dá para fazer em paralelo. É para isso que servem threads ou os async await de várias linguagens como JavaScript no Node.js. Nesse ponto, eu já tinha visto Mr. Power Gamer e outros colaboradores, como o Bruno Borges, conseguindo subir Kotlin e Java para o mesmo nível do Rust. Eu já vi o Leandro e o Lázaro subindo Ruby e Rails para perto do mesmo nível, faixa dos 40 mil inserts. Eu mesmo já tinha conseguido subir Crystal e Rails. Foi quando minha intuição dizia que a maioria dos participantes, se tivessem conhecimento de tudo que a gente descobriu até agora, seriam capazes de chegar perto desses 40 mil inserts ou até bater o máximo dos 46.500 do Rust do Vinícius. alguns não gostaram de ouvir isso, porque agora aquele bullying contra o Java ou a fanboyice de Rust perderiam valor. E como eu detesto dizer uma coisa sem ter provado antes, resolvi fazer a única coisa racional, demonstrar na prática. Ainda era a mesma segunda-feira, 4 de setembro, eu escolhi começar aleatoriamente mexendo na versão em Node.js Express do Lucas Weiss, que já estava perto do topo, na faixa de 34 mil inserts, em 13º lugar no ranking oficial. Na minha máquina, estava dando abaixo disso, uns 27 mil inserts. A versão dele foi uma das que eu mexi mais. Como foi um código feito para competição, ele e muitos outros não se preocuparam em seguir boas práticas, clean code, nem nada disso. Só cuspiram o código até funcionar e publicaram. Não tem absolutamente nada de errado nisso e não considerem esses códigos como representação do que eles conseguem fazer com mais tempo em projeto de verdade. Isso tem que se repetir o tempo todo. Código para competição é diferente de código de verdade. Mas como eu estava com tempo e não era para participar da competição, aproveitei para desenferrujar meu JavaScript e fui refatorar um pouco o código para ficar mais organizado e mais legível. Meu objetivo era totalmente diferente da Rinha, dar uma limpada e otimizar o suficiente para bater pelo menos a faixa dos 40 mil inserts, o que elevaria o projeto para os top 5 oficiais. Recomendo que leiam meu pull request com calma, deixei o link na descrição do vídeo abaixo. Mas em resumo, depois de organizar o código, comecei tirando a otimização prematura de usar Redis como cache. Como eu falei antes, o problema não era a velocidade dos cozinheiros, o Postgres. Portanto, a solução não era tentar achar cozinheiro mais rápido, um Redis. Com a configuração adequada do fluxo de Nginx, do pool para o Postgres, dividindo CPU e RAM melhor no Docker Compose, já resolvia. Arranquei o Redis fora, daí teria mais recursos para o Postgres. Esse cache, além de tudo, não estava sendo efetivo, porque o Lucas tentava cachear os resultados do endpoint de pesquisa por termos. Só que o stress test manda pesquisas com termos aleatórios, raramente repetidos. Então, o cache nunca ia ajudar, porque toda pesquisa ia ser nova e não ia ter o resultado do cache. Portanto, cache na pesquisa de termos era inútil, só um peso a mais de gravar no cache. Além disso, no endpoint de criar novo registro, ele deixava o banco de dados criar a chave primária, daí recebia de volta no final e só aí gravava no cache. Isso tem que acontecer um atrás do outro, não dá para ser assíncrono. Adicionar o valor no cache só aumentava o tempo na requisição. Mais uma vez, era um trabalho extra sem benefício. No endpoint seguinte, de pesquisar a pessoa direto por ID, ele buscava no cache, mas a pesquisa por chave primária no Postgres é igualmente rápido. De novo, o cache não fazia diferença. Só faria diferença se primeiro gerar a chave primária com uma biblioteca de UUID na aplicação e mandar o insert para o banco já com essa ID e em paralelo já mandar gravar no cache, também com a mesma ID. Como não precisa esperar o banco devolver uma nova ID, não precisamos esperar para gravar no cache, entenderam? É uma das vantagens de usar um gerador de chaves primárias externo ao banco. Muito iniciante não sabe que não é obrigatório deixar o banco responsável por IDs. O Lucas também estava devolvendo códigos de erro HTTP junto com mensagens em JSON descrevendo o erro, mas a Rinha não se incomodava com isso, então só arranquei fora. O stress test não liga para mensagem, só quer respostas rápidas. No mundo real, o certo é dar respostas completas, porque sem logs bem descritos, depois fica difícil achar bugs e problemas. Novamente, é uma otimização que só serve para uma competição. O Node.js tem recurso de cluster, subforks do mesmo processo para escalar melhor. Mesma coisa que o Rails também faz. O Lucas parece que experimentou, mas desistiu. Eu ia tirar fora, mas eu voltei e passei a usar para tentar distribuir um pouco mais a carga. Ter um reactor com corrotinas assíncronas e conseguir ter concorrência é diferente de ter paralelismo, e o ideal é ter as duas coisas. Eu explico isso no vídeo de concorrência e paralelismo, e no próximo vídeo talvez eu tente explicar melhor esse contexto. Vamos deixar anotado. A parte que possivelmente pesou mais na versão do Lucas foi o endpoint de pesquisa que faz select like na tabela. Muitos erraram nisso. Precisa fazer select like nas colunas apelido, nome, stack. Então é apelido like termo, or nome like termo, OR, Stack Like Term. Esse é o pior jeito de fazer select. O melhor jeito é pré-criar um único campo com as três colunas concatenadas durante o insert. Daí fazer um índice usando GIST com a extensão de trigrams. Alguns tentaram GIN, mas para esse desafio melhor era GIST. Eu já tinha anotado, mas vamos explicar isso no próximo episódio. A segunda coisa foram as validações. Validar os dados antes de inserir no banco costuma ser mais rápido do que tentar inserir e deixar o banco devolver o erro. Por exemplo, que a data de nascimento é inválida, tipo mês 13 ou dia 31 em fevereiro. Podemos só checar se a string tem o formato de ano, tracinho mês, tracinho dia no mínimo, ou tentar converter essa string num objeto válido de data para garantir. Eu não medi exatamente esse ponto, mas o Lucas usou a biblioteca moment.js, que antigamente já foi bem popular, mas acho que é considerada meio obsoleta. O jeito mais popular hoje é usar outra biblioteca, a DateFNS, ou simplesmente usar o constructor da classe Date do JavaScript nativo. Eu comecei tentando usar o DateFNS, mas achei mais fácil só checar se o parse da string para um new date is not a number. Com todas essas mexidas, eu fui mexer no Docker Compose. Ele estava subindo três instâncias de Node no Docker, mas como eu reativei o code de Node Cluster, desci para dois, cada um com um fork extra, totalizando 4 processos. Diminuir a carga do código de cache que não estava servindo para nada, melhorando as pesquisas por termo, diminuindo a carga do código de validação, ou seja, fazendo nossos caches trabalhar menos. Em seguida, era o problema de diminuir a montanha de gente que o Nginx estava deixando entrar tudo de uma só vez. Diminuir a quantidade de workers do Nginx dos absurdos 20 mil para 10 mil até 1024. Notei que uns 1000 é ideal para a maioria das aplicações, muitos até menos. Fazendo isso, os caches trabalham de forma mais organizada e eficiente, precisando de menos cozinheiros, menos conexões de banco no pool. O Lucas tinha configurado com 200, mas agora dava para descer para uns 45, talvez até menos. E fazendo tudo isso, essa versão de Node.js saiu da faixa de 27 mil inserts na minha máquina, ou 34 mil que conseguiu na máquina dos organizadores da Rinha, e pulou para a faixa dos 40 mil também. Do meu ponto de vista, foi uma mudança significativa e sim, cimentou na minha cabeça que dava para fazer a mesma coisa para as outras versões. E desculpas ao Lucas por ter pego ele para Judas aqui, mas não entendam errado, vários outros, incluindo eu mesmo, cometemos os mesmos erros. Eu só aproveitei para explicar mais na versão dele, para não me repetir em todos os próximos. Enfim, ainda no dia 4 de setembro, depois de atingir os 40 mil inserts com o Node.js, resolvi mexer em outro velho conhecido, Elixir. Na minha cabeça não fazia sentido Elixir ter se saído abaixo dos top 10, mas eu fiquei surpreso com o problema. Essa versão do Gabriel Oliveira se recusava a carregar na minha máquina. Como chegou a figurar no ranking oficial, significa que o Xam conseguiu rodar para avaliar. Portanto, se a versão é a mesma e tem que ser, é a mesma imagem de Docker, por exclusão tem que ser alguma coisa na minha máquina. Mas toda vez que eu tentava subir o Docker Compose, eu via as instâncias de app crashando sem nenhuma mensagem de erro, simplesmente morriam. Puf, zero, nada. Sem entender o motivo, eu fiz um teste, mudei o comando do Docker Compose para só subir um sleep infinity do Linux. Todo mundo conhece o conceito de sleep, certo? Pausa o processamento pelo tempo que mandar. Linux suporta infinity, daí fica pausado para sempre, como um loop infinito while true da vida. Fazendo isso, o container fica de pé para eu poder fuçar. Daí é possível usar o comando Docker Compose exec para abrir um bash dentro do container. De dentro, eu tentei executar o binário do app na mão e de fato crasheava. Isso eu achei muito estranho. Aí me ocorreu, será que o app é muito pesado? Eu vou tentar carregar o IEX, que é só a linha de comando do REPL do Elixir, sem carregar nada da aplicação. E crasheava também, estranhíssimo. Vamos pular o Elixir e carregar direto só o Erlang, o comando ERL. E crasheava, bizarro. A sensação que eu fiquei é que os programas pediam mais recursos do que a máquina conseguia entregar e crasheavam, como falta de RAM. Resolvi editar o arquivo de Docker Compose para tirar a limitação da Rinha de CPU e RAM. Tentando rodar de novo, aí subia. Por alguma razão estava faltando RAM. Eu abri o HTOP para ver quanto de RAM estava usando e era um absurdo, coisa de quase 1,5 GB. Eu fiquei bem confuso. Como fazia tempo que eu não mexia com o Elixir, eu fiquei pensando, ué, será que nos últimos anos eles enfiaram tanta coisa no Elixir que agora precisa de mais memória que JVM do Java? É confuso, porque quem já mexeu com web de Java, com Spring e tudo, sabe que 1 GB de RAM não é fora do comum, mas eu não esperava isso do Elixir. E eu tava quase jogando a toalha, então resolvi reportar no meu Twitter. Todo mundo achou estranho, mas o próprio Gabriel conseguiu achar a resposta. Era o limite máximo de portas que o Erlang detectava no meu sistema. Em Erlang, e portanto em Elixir, portas são usadas para se conectar com o mundo externo, por exemplo, para ler do Standard Input STDIN ou escrever no Standard Output STDOUT são portas. Para abrir arquivos, para receber conexões de rede, são portas. Erlang pré-aloca no mínimo 1024 portas. Para determinar o máximo, podemos abrir o shell ERL e rodar o comando erlang systeminfo port limit. E olha só, meu sistema devolve mais de 1 milhão de portas. Daí tem o detalhe que eu ainda não entendi. Na aplicação em Elixir, parece que tenta pré-alocar esse máximo, sei lá por quê, em vez de ir só alocando se precisar. Daí dá mais de 1 GB de RAM. E se eu limito dentro das restrições da rinha, iria faltar memória no container crasheando na iniciativa. Felizmente, com uma simples variável de ambiente ERL max ports, podemos colocar um número mais sano, tipo 2048 ou algo assim, limitando de 1 milhão para 2000. Fez uma puta diferença. Agora o app sobe, consumindo na faixa de 160 MB por instância, que é bem mais razoável e próximo até de versões como Rails ou Node. Isso é um problema que só aconteceu no meu sistema porque a configuração de Arch Linux é mais agressiva nos limites do que um Debian ou Ubuntu, que são mais conservadores. Sendo mais específico, isso é limite de file descriptors, o limite do sistema. Depois pesquisem sobre isso. De qualquer forma, a versão Elixir do Gabriel eu gostei bastante porque usou características exclusivas de Elixir. Ele fez as duas instâncias rodando em containers diferentes se conectarem num cluster. Clusters saem de graça em Erlang, porque a máquina virtual já traz toda a infraestrutura pronta, é fácil de usar, não serve para tudo, mas quando precisa é bem útil. Lembram como eu falei que não valia a pena usar um cache como Redis? Primeiro porque o Postgres já era rápido o suficiente, mas também porque subir um container de Redis significa dar menos recursos para o Postgres. Com o recurso de cluster do Erlang, dá para ter um cache compartilhado entre as duas instâncias sem precisar de um Redis entre os dois. O app em Elixir consegue consultar na memória da primeira instância e a segunda instância no outro container consegue pedir para essa primeira instância porque estão no mesmo cluster. Assim não precisam de uma memória externa na forma de um Redis da vida. À primeira vista, isso parece mais esperto, mas como eu já disse antes, o problema não é o Postgres e adicionar um sistema de cache só adiciona peso desnecessário. Mesmo assim, essa versão, ajustando só Nginx e o pool de conexões, consegue passar dos 41 mil inserts e entraria nos top 5. Mas tem um porém, além do cache, as instâncias faziam chamadas RPC entre eles, ou seja, a primeira instância podia pedir para a segunda instância gravar ou pesquisar no banco e vice-versa. Isso eu achei desnecessário e adiciona uma comunicação externa via rede para toda a chamada. Eu não tive tempo de testar, eu acho que se arrancar fora essas chamadas remotas, o código de cache e dar mais recursos para o Postgres, talvez seja possível conseguir um resultado melhor. Mesmo assim, eu esperava que Elixir conseguisse um número maior e de todas as versões que eu mexi, essa ainda foi a que performou um pouco pior, então tem espaço para simplificar mais o código. Elixir certamente consegue mais. Estão notando o padrão? Em vez de adicionar coisas, eu estou tirando coisas e com isso deixando mais rápido. Por isso sempre repetimos tanto que otimização prematura é a raiz de todo o mal. Com a versão Elixir do Gabriel batendo acima dos 40 mil inserts, resolvi procurar uma versão em Golang e escolhi um dos que ficou mais embaixo no ranking. A do Luan ficou em 23º lugar com só 21 mil inserts. Assim como Elixir, não tem por que Go ficar lá embaixo, isso já se provou, porque pelo menos 3 versões tinham alcançado os top 10. Eu fiz pequenos ajustes no Docker Compose para dar um pouco menos de CPU para as instâncias de app, assumindo que Go, sem nenhum framework, iria precisar de menos recursos que Elixir. Daí podemos aumentar a CPU do Postgres. Teve 2 modificações de código que eu quis fazer. Primeiro, erros devolverem só os códigos de erro 400 ou 422 de HTTP sem mensagens de erro. É pouca coisa, mas já faz um pouco de diferença. A segunda coisa é que ele estava usando regular expressions para validar o formato extrato da data de nascimento. Na real, eu acho que isso é meio besteira, mas como o regex costuma ser mais lento do que dar split na string e checar cada componente, eu troquei também. Acho que nenhuma dessas duas coisas faz muita diferença no final. O que deu diferença sim foi o que eu já falei antes. Primeiro, diminuir o tamanho da porta de entrada, diminuir os 10 mil workers de Nginx para 1024 e aumentar o pool de conexões, embora isso também nem tenha sido necessário. Só de limitar e controlar o fluxo de entrada de requisições, literalmente uma linha, já disparou o resultado da faixa de 29 mil inserts para 34 mil. Não chegou nos 40 mil que eu queria, mas por hora resolvi subir meu pull request, que também tem link na descrição abaixo, e pular para outra coisa. Só para terminar esse dia 4 de setembro, eu fui dar uma fuçada na tal versão em .NET do André e Albert, que alcançaram o terceiro lugar. Como muitos outros, eles também optaram por fazer uma versão codificada de forma rápida, sem muitas boas práticas, então ficou bem verbose, tudo super longo. A curiosidade é que, como muitos, também optaram por implementar um cache, mas diferente da maioria, em vez de Redis, escolheram usar NATs. NATs deveria ser mais usado e parece que povo de .NET usa mais. É uma alternativa até mais confiável do que Redis para funções de cache ou como uma fila de jobs simples. Em cima do NATs, usaram os recursos de async do C Sharp com channels para fazer a implementação de bulk insert. E com isso, atingiram quase o máximo, 44 mil inserts. Essa versão eu não mexi em nada, só fucei e tuitei a respeito. No dia seguinte, dia 5 de setembro, me sugeriram fuçar alguma versão de PHP, então puxei para rodar a versão do Lauro Apelt, que ficou em 17º lugar no ranking com meros 25 mil inserts. Fazia muitos anos que eu não mexia com PHP, então eu precisei da ajuda dos universitários. Pacotes de PHP hoje em dia se instalam com o Composer, que é parecido com NPM de JavaScript ou Cargo de Rust. Foram-se os dias de baixar zip de sites como FreshMeet ou SourceForge, mas PHP ainda tem o conceito de extensions, que, como o nome diz, carrega junto com o PHP em si e modificam as estruturas internas da linguagem. Antigamente eu lembro de usar Peer, que eram as extensions em C, mas hoje parece que são Pickle ou Pickle. Nesse estágio eu precisava carregar essa nova extension chamada Swool, que adiciona funcionalidades de corrotinas e modelos de I/O não bloqueante, o que transforma o PHP em algo parecido com o Node.js. Basta baixar, compilar e instalar a extension e editar o php.ini para carregar ela na inicialização. Depois de bater cabeça para entender isso e instalar os pacotes, eu pude rodar essa versão do Lauro que ele implementou com o framework HyperF. PHP 7 tem uma sintaxe bem mais moderna do que o antigo PHP 3 que eu usava, mais de 20 anos atrás. Mudou bastante coisa, está bem mais legível, bem mais organizado. E o Lauro foi um dos poucos que deu uma caprichada e deixou tudo fácil de entender e legível. Recomendo darem uma olhada. Nessa versão também não mexi em nada do código, só parei para entender, desenferrujar um pouco do meu PHP. A única coisa que eu ajustei foi o pool de conexões. Aqui, ao contrário da maioria, o Lauro foi super conservador e limitou o uso de conexões com 10 conexões, muito pouco. Resolvi soltar tudo e jogar lá para cima, em 500, que é exagerado. Mas fazendo isso e rodando o stress test, essa versão também subiu para quase 40 mil inserts, o que também o colocaria lá pelos top 5. Por causa disso, já me dei por satisfeito por enquanto, já que queria pular para ver outras versões. Nesse dia eu não mexi em muita coisa, dei uma pausa e à noite resolvi que ia mexer mais no dia seguinte. Mas acabei não conseguindo dormir, levantei e voltei pro PC. Queria mexer em pelo menos mais uma versão, a de Python. Escolhi o 21º lugar do Ian Cambrea com menos de 24 mil inserts. Ele não fez em Django, que seria o mais comum para web em geral, nem em FastAPI, que parece ser o mais comum para APIs. Ele escolheu Sonic, que é um framework que eu não conhecia. A única modificação significativa que eu fiz foi notar que ele também resolveu usar Redis para cache, mas não implementou um pool de conexões pro Redis. Estava usando uma única conexão para tudo. Não consigo afirmar que era só isso, mas testando na minha máquina como os outros, o resultado bateu nos 40 mil inserts também. De curiosidade, essa foi a única versão que eu vi que usou Nginx diferente. Normalmente, a gente configura a Nginx para fazer balanceamento de carga usando o protocolo HTTP, portanto, usando rede TCP por baixo, fazendo proxy reverso para outro servidor web HTTP atrás, no caso, um Sonic. Mas Nginx e outros serviços que rodam em Linux, como o próprio Postgres, que também costumamos conectar via TCP na porta 5432, suportam conexões usando Unix sockets. Se tudo for rodar na mesma máquina, que não é comum no mundo real, não tem necessidade de usar rede TCP/IP. Está tudo na mesma máquina. Podemos fazer um processo se comunicar diretamente com outro processo usando IPC ou Inter-Process Communication. E um dos jeitos de fazer isso é via Unix sockets. De forma resumida, sabe quando fazemos tipo um catch num arquivo, adicionamos um pipe, rodamos um grep do outro lado para filtrar o conteúdo desse arquivo? Isso é um jeito do processo grep se comunicar com o processo catch via esse pipe que liga o stdout do catch ao stdin do grep. É mais ou menos isso que acontece com o Nginx usando Unix sockets para falar com as instâncias de Sanic. Basta todos enxergarem os mesmos arquivos .soc. Depois deem uma olhada no repositório do Ian para ver como ele fez. Como a versão de Python também foi fácil e não exigiu nenhum trabalho meu, além de ajustes triviais, eu fui dormir e no dia seguinte resolvi olhar para o topo da lista de novo. Eu fiquei curioso com isso de Lean 4, que a Sofia e a Gabi usaram e alcançaram o top 4 do ranking. Nunca tinha ouvido falar nessa linguagem, mas o que eu vi foi impressionante. Lean 4 é uma linguagem experimental ainda, longe de ser 1.0, criada na Microsoft Research pelo brasileiro Leonardo de Moura em 2013. O objetivo dele foi criar uma linguagem para ser fácil criar provas de teoremas. É uma linguagem mais focada em formalidades matemáticas, inspiradas em linguagens funcionais, como Haskell ou Camel. Ele tem um cheiro de dialeto de linguagem da família ML. Se curte linguagens funcionais e formalidade matemática, essa pode ser uma boa alternativa. Mais impressionante foi a dupla algebraica, as autoras do projeto da Rinha, a Sofia, que tem só 21 anos, e a Gabi, que tem só 17 ou 18 anos. Como eu falei desde o começo, implementar esses endpoints de API em si não é nenhum desafio, mas nesse caso foi. Lean 4 sendo experimental, comunidade pequena e quase nada para web, porque nunca foi o foco. Ela é quase toda focada em teoremas matemáticos, não criar APIs para web. Para fazer APIs, elas precisavam de um parser de JSON, já que na regra da Rinha, o stress test ia mandar milhares de requisições com JSON, mas não tinha uma biblioteca de JSON, então a Sofia fez um do zero. Quando se recebe as requisições HTTP, algumas contendo esses JSON, precisa conseguir parsear o pacote. Existe já parser de HTTP em C, que todo mundo usa em várias linguagens, mas para Lean 4 não tinha, então a Sofia fez um wrapper em FFI para integrar. Para implementar a aplicação em si, ela queria usar algum framework web, como em Node você tem Express, ou em Java tem Spring, mas em Lean 4 não tinha, então a Sofia fez um pequeno do zero. Além disso, para rodar uma aplicação web, precisa de um servidor web, sabe? Tipo Node.js, tipo Web2Py, tipo Tomcat, e claro, também não tinha. E claro, a Sofia fez um, ou seja, esse foi aquele caso de não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Só esse esforço já merece uma menção honrosa, porque eu acho que ninguém teve metade do trabalho que elas tiveram. Mais foda ainda, porque essa versão foi uma das mais performáticas. Também é igualmente impressionante que uma linguagem desconhecida, experimental e que provavelmente ninguém nunca usou para web, seja tão performática. O criador Leonardo focou em fazer uma linguagem com o objetivo de provar teoremas e verificação formal em vez de performance bruta. Mesmo assim, foi bem sucedido em performance. Não deixem de olhar o código da Rinha do repositório da Gabi, além das bibliotecas no repositório da Sofia, links abaixo. No vídeo de análise do Mr. Power Gamer BR, onde ele descobriu os limites do stress test e das regras da Rinha, também conseguiu identificar que algumas das versões nos top 10 tinham bugs, como de validação, que acabaram deixando passar inserts que não deveriam, em particular por falta de validação de data. Essa versão em Lean 4 tinha esse tipo de bug. Elas esqueceram de colocar a validação da data de nascimento. E tudo bem, mesmo com a validação, a versão delas ainda ia ficar entre os top 10 por pouco. Então eu aproveitei para tentar molhar meus dedos em Lean 4 pela primeira vez e implementei uma validação simples. Foi o código menos intuitivo que eu fiz em muito tempo. Eu acredito que quem for mais experiente em linguagens como Haskell devem conseguir entender um pouco mais fácil. tinha outro pequeno bugzinho na hora de gerar o URL para o cabeçalho de location depois de inserir o registro no banco, então eu corrigi isso também. De qualquer forma, vejam o link dos meus pull requests na seção de links abaixo. No fim desse dia, eu postei um tweet de resumo até esse momento com tudo que eu descobri. Nesse estágio da minha saga, já tinha conseguido fazer minha própria versão de Rails e de Crystal bater os 40 mil inserts. Ajustei a versão em Node do Lucas, Elixir do Gabriel, Go do Luan, PHP do Lauro, Python do Ian, além dos ajustes no Lean da Sofia e Gabi. Chegamos no dia 6 de setembro, véspera de feriado prolongado de independência que eu tinha planejado viajar. Depois de ter batido cabeça com Lean 4, resolvi que eu queria bater cabeça com outra linguagem que eu nunca mexi antes. Tentei fuçar Zig, mas achei que estava experimental demais, ferramental super instável. Na verdade, tudo instável. Coisas da versão 0.10 quebram na 0.12. Para uma experiência de um dia só não ia compensar. Eu acho que é uma das linguagens mais promissoras, tanto que foi usado para fazer um novo ban, mas eu vou deixar para outra ocasião. Então eu lembrei que sempre quis tentar a linguagem Nim, outra que é compilada como Go, tem uma sintaxe inspirada em Python, existe já faz alguns anos, então eu assumi que seria mais estável e melhor documentado do que Zig. Provavelmente fácil de chegar numa boa performance, assim como eu consegui com Crystal. E lé do engano, apanhei bastante, a começar pela falta de documentação. Não ajudou nada que a biblioteca assíncrona para Postgres se chama AsyncPD, que é o mesmo nome da de Python. Quando pesquisa no Google, adivinha quem aparece primeiro? Para piorar, a linguagem e suas bibliotecas usam e abusam de macros que modificam a sintaxe da linguagem. Sem ter uma boa experiência, foi confuso diferenciar o que era da linguagem e o que eram macros. As mensagens de erro do compilador confundiam mais do que ajudavam. Reclamações de amador, claro. Eu não estou dizendo que é um defeito, mas é uma curva de aprendizado maior para iniciantes. Recursos de corrotinas, tipos como option, pareciam ainda meio experimentais, com hacks para funcionar certas sintaxes. Eu escolhi o framework web Jasper, que parece um Sinatra de Ruby. Apanhei um bocado, mas eu consegui implementar os 4 endpoints numa manhã. Só que, contrário às minhas expectativas, o resultado foi pífio, uma verdadeira droga mesmo. Já tentei compilar com a opção speed, nada. Já tentei compilar com o modo multithread, nada. Suspeito que a biblioteca de async pool que eu estou usando é imatura e vaza conexões. Depois eu preciso investigar isso melhor. Mesmo aumentando o pool para 100 ou mais, nem chega até o fim do stress test. Abre o bico muito antes. Male male insere 2000 inserts. Isso deixaria essa versão lá no fim do ranking oficial, só ganhando da versão de brincadeira feita em bash do Leandro. A probabilidade maior é que eu, sendo amador, posso ter feito erros de iniciante e por isso foi ruim. Mas na maioria das linguagens mais maduras, um iniciante teria dificuldade de deixar tão lento assim, mesmo se fosse no JavaScript. Se tiver alguém assistindo que tem experiência com Nim, não deixe de dar uma olhada no meu pull request linkado abaixo para ver se descobre o problema. Mas no estado que está agora, eu não recomendaria usar Nim para uma aplicação web, mesmo se fosse bem simples. Se for para usar uma linguagem imatura, com bibliotecas instáveis e mal testadas, é melhor ir direto para Zig ou VLang, que são mais modernas. Apesar dessa tentativa frustrada, outros desenvolvedores acompanhando a minha saga começaram a se mexer para fazer versões melhores. Por exemplo, nesse mesmo dia eu vi o Junior Leão mostrando uma outra versão em Java com Spring Boot, usando Redis para cache com JDBC direto e também conseguiu alcançar os 40 mil inserts. Outra tentativa bem sucedida foi do Carlos Silva, conhecido como Insalubre, que tinha participado com uma versão em VLang, mas tinha algum problema e ele foi desclassificado, então nem entrou no ranking oficial. VLang é uma nova linguagem com cara de Go. Ele se inspirou nas discussões de técnicas que fizemos no Twitter, consertou a dele e atingiu os 46 mil inserts. O Leandro continuou mexendo na sua versão de Ruby e nesse dia reportou que conseguiu bater os 46 mil inserts. Ele foi quem mais testou a hipótese de diminuir a porta de entrada do Nginx e controlar a vazão de requisições. Com só 256 workers do Nginx e 30 conexões totais de Postgres no pool, conseguiu alcançar os 46 mil inserts, demonstrando que nem o Nginx e nem o Postgres nunca foram os gargalos dessa rinha. Veja o fio do tweet dele nos links abaixo para mais detalhes. No fim do dia, eu resumi num tweet todas as técnicas que descobrimos até agora. Por exemplo, validação pode consumir tempo precioso. Quanto mais otimizar, melhor. Não precisa devolver mensagens de erro elaboradas, muito menos em JSON. Só o cabeçalho HTTP com o código de erro está ótimo e vai ser mais rápido. O Postgres não é o gargalo, não com essa quantidade de michuruca de dados. 50 mil inserts não é nem um peido, por isso não precisa tentar otimizar prematuramente com Redis para cache. Linguagens que escalam com threads ou forks precisam de mais conexões com o banco, um exclusivo para cada thread, então tem que dar um pouco mais de RAM para o banco subir essas conexões extras. Cada conexão de Postgres custa caro, uns 2 a 3 megabytes, porque são forks, então 100 conexões exigem no mínimo 300 megabytes, e ainda tem que sobrar RAM para processar as queries, ou seja, menos de 500 megabytes é inviável. Linguagens com suporte a fibers exigem um pouco menos conexões, porque compartilham a mesma conexão na mesma thread. De novo, tá anotado já para eu explicar isso no próximo episódio. Uma coisa que eu e o Mr. Power Gamer BR vimos na implementação vencedora em Rust do Vinícius Fonseca é que ele entendeu, mas nem todo mundo pensou na forma correta de lidar com searches fuzzy do Postgres. Também já anotamos para explicar no próximo episódio. O Vinícius fez certinho. Ao tornar o search mais eficiente, sobra mais CPU para o Postgres conseguir lidar com os inserts. E por fim, o mais importante é lembrar do conceito de controlar a vazão na entrada, diminuindo quantidade de workers de Nginx. Esse nunca foi o gargalo. Com meio CPU e quase nada de RAM, aguenta todas as requisições do stress test sem reclamar. Alguns não gostam de Nginx porque algo como FastHttp de Go é muito mais eficiente, mas nessa rinha o Nginx nem chega perto de ser gargalo. Colocando 0.15 CPU e uns 200 MB para o Nginx, perto de 0.75 CPU e pelo menos 1.2 GB de RAM para o Postgres, daria para colocar um pool exagerado de mais de 200 conexões, embora o 100 padrão no total seja suficiente para a maioria. O que sobrar dá para dividir com sua aplicação, ou seja, 0.3 CPU e até 0.8 GB de RAM para cada instância. Depende se sua aplicação for mais pesada que isso, como as versões em Java ou Rails ou mesmo Node, aí precisa ir tirando e testando de 0.05 em 0.05 do Postgres, dando para a aplicação e medindo para ver os limites. E chegamos no feriadão de 7 de setembro. Apesar de eu estar coçando para investigar mais códigos da rinha, eu tive que parar por alguns dias. Eu corri para tentar desvendar tudo antes do feriado e apesar de ter conseguido ajustar várias versões para chegar nos 40 mil inserts, ainda estava coçando a cabeça com o elusivo máximo de 46 mil. Tinha algumas suspeitas para testar quando voltasse, mas eu fui viajar com essa pulga atrás da orelha ainda. Já tinha planejado de levar minha namorada para conhecer Gramado, no Rio Grande do Sul. Nos divertimos bastante, apesar de estar super cheio e com tempo meio duvidoso. Visitamos diversas atrações, como a Supercarros, onde eu pude fazer test drive de Ferrari, Nissan GT-R, mas esse vídeo não é de turismo. Quem me acompanhou no Instagram viu as stories em tempo real. Se não acompanhou e ficou curioso, eu deixei um destaque lá, procurem o link na descrição abaixo. Mesmo durante o feriado, vários desenvolvedores continuaram empenhados em desvendar os mistérios da rinha e na sexta-feira, dia 8 de setembro, outro dos participantes, o Vinícius Ferraz, fez uma descoberta muito importante. Ele tweetou assim: "Você que participou da rinha, tomou um IO Exception Premature Close, tunou o banco, sua aplicação, Nginx, não conseguiu resolver 100%, sabe onde poderia estar o problema? Na rede do Docker. Como resolver? Network Mode Host em todos os serviços." Caraca, nas primeiras versões que eu mexi, na minha em Rails, em Crystal, a de Node, onde eu gastei mais horas, chegava perto dos 40 mil, 39 mil, o comportamento ficava estranho. Olhando no gráfico, não tinha muita explicação, ficava nesse tremido esquisito no fim do gráfico, como se estivesse tentando ultrapassar um teto invisível. Mesmo nas versões vencedoras, como o Rust do Vinícius, dava para ver um tremidinho menor no final, mas ele conseguia aguentar até o fim. Independente da versão, mais cedo ou mais tarde, aparecia isso. Eram requisições que começavam a se perder. Não perdia tudo nos inserts, mas principalmente nas pesquisas por termo, até em pesquisas inválidas, o que era mais absurdo, já que só checa se o parâmetro de termo não existe e devolve cabeçalho de erro. Esse endpoint nunca tinha que dar knockout, porque não processa nada. Como teve aquele caso do Elixir do Gabriel, que descobrimos que meu sistema Manjaro baseado em Arch Linux tem um limite maior e por isso afetava o uso de memória do Erlang, imaginava que tinha alguma coisa na minha infra que também pudesse estar afetando isso. Cheguei a suspeitar do Podman, que eu estava usando no lugar do Docker, mas não deu tempo para investigar isso porque chegou o feriadão e eu fui obrigado a parar. E era mesmo no Docker, e o mesmo problema acontece no Podman. Explicando, quando subimos container de Docker, não é uma máquina virtual. Eu expliquei isso em detalhes no meu meu vídeo de Docker, então assistam lá depois. O processo roda nativo no sistema operacional host, só que a infra do RunC de Linux, que é a base do Docker e do Podman, nos dá a opção de enganar o processo rodando. Uma dessas formas é quando mapeamos volumes. Dizemos que um diretório dentro do container, na verdade, mapeia para outro diretório do lado de fora no host. O mesmo vale para a rede. Digamos que eu queira subir vários Postgres na mesma máquina. Não ia conseguir, porque o primeiro ia subir e dar bind na porta 5432. O segundo ia tentar dar bind na mesma porta, mas como já está ocupado, ia falhar. Com containers, cada processo consegue dar bind na porta 5432 de uma rede falsa virtual. Ele acha que está sozinho na máquina. Daí podemos mapear a porta interna do container para uma porta na rede de verdade do lado de fora. Para isso, precisamos de uma ponte de rede, um bridge, que é o modo de rede ou network mode padrão. Mas podemos escolher fazer bind direto na porta da rede de verdade, do host. É isso que o Vinícius sugeriu, network mode host. Ao não usar o modo ponte, estamos retirando o gargalo da tradução de tráfego da rede virtual para a rede de verdade. Isso custa recursos, é mais pesado, não existe almoço grátis. Tudo custa alguma coisa. O que a gente não sabia é que era pesado a ponto de afetar esse stress test. Sem querer, esse era o elo perdido da rinha, a última peça que faltava. E só para me deixar ainda mais ansioso para votar do feriadão, no domingo, dia 10, o desenvolvedor Reinaldo resolveu fazer uma versão nova em Java usando Quarkus, React e Vertex, seguindo as dicas do Bruno Borges e Vinícius Ferraz. Depois vejam o repositório dele, o usuário é Zi Santana. Ele tweetou como conseguiu uma versão que atingia mais de 51 mil inserts. Mas já falamos que o máximo é 46.500 e tanto, portanto, certamente essa versão tem bug de validações, como eu demonstrei na versão em Lean 4 da Sofia. Mais importante, essa versão em Java atingia um critério que a rinha não media, mas que para mim era importante. Eu passei os últimos dias tentando entender por que ninguém atingia. Zero knockouts, não perder nenhuma requisição. Esse é o ponto onde vencemos o stress test. Entenderam? Até esse momento a noção era que o stress test era tão pesado que nenhuma aplicação conseguia segurar tudo e eventualmente ia perder requisições. Alguns mais, alguns menos, isso é comum em testes de carga. Mas assim como o Nginx e Postgres nunca foram gargalo, a carga também nunca foi tão pesada assim. Quando o Zan foi testar os participantes para encontrar os finalistas, o teste ainda era mais leve. Ele dobrou o teste, senão todo mundo ia passar, mas mesmo dobrando ainda não é pesado o suficiente. Todos os testes que eu fiz até agora foi com essa versão já dobrada. É importante ter essas ordens de grandeza em mente, vamos deixar anotado, porque eu quero explicar isso para vocês, o que significa sessões simultâneas, tempo de resposta, throughput. Faixa de 50 mil linhas numa tabela é super leve para um banco de dados como Postgres. Só vamos sentir que ele está pedindo água quando atingirmos faixa de milhões de linhas, e isso se tiver sem índices adequados. 600 sessões fazendo requisições não é pesado. Mesmo com a restrição de menos de um CPU no Docker Compose, 1000 sessões simultâneas continua não sendo pesado. A viagem de volta de Gramado foi cansativa. Paramos noite no domingo para segunda. Eu estava de carro alugado e saímos quase 2 horas da manhã de Gramado para devolver o carro às 4 horas em Porto Alegre e pegar o voo de volta para Congonhas. Em São Paulo, às 6 horas, pegamos táxi perto das 9 horas da manhã. Antes das 10 horas, chegamos em casa. Eu só pude cochilar rapidinho no avião e quando cheguei, já liguei meu PC. A primeira versão que eu queria testar foi a de Crystal com Lucky. Eu troquei o Network Mode no Docker Compose para host e foi! Era isso! Bateu 47 mil inserts. Provavelmente ainda tinha algum bugzinho de validação porque ultrapassou o máximo. Zero knockouts. Sabe a tal tremida nos gráficos que eu falei? Liso, até o fim, uma linha reta em todos os gráficos. Era isso que eu sabia que o Crystal tinha capacidade e confirmamos. A rede do Docker que não estava deixando. Próxima versão, eu mexi no meu Rails over-engineered com sidekick e tudo mais, network mode host e bateu acima de 45 mil inserts. Faltou pouco para atingir o máximo dos 46 mil e tantos. Eu não gastei muito tempo ajustando valores no Docker Compose, mas mesmo assim deu só 4% de knockouts, antes dava 20, 30% ou mais. Mas isso prova meu ponto, o gargalo nunca foi nem falta de CPU, nem falta de RAM, nem Postgres, nem Nginx, era problema de I/O e isso é gerenciável em quase qualquer linguagem. Se Crystal e Ruby batem o máximo, qualquer outra deveria conseguir. Peguei a versão de Lean 4 e ainda tem algum bug de validação, mas bate acima dos 47 mil inserts. Mais uma versão que vence o stress test sem suar. Eu peguei a versão em Node.js do Lucas, também bateu no máximo de 46 mil e tantos. E isso foi se repetindo. A versão em Python e Sonic do Ian Cambrea, a versão em VLang do Carlos, a versão em Go do Luan, a de PHP com Suu do Lauro e a outra versão em Rails do Lázaro, todos batem o máximo. E de bônus, eu resolvi testar a versão em C++ do Lucas William, que tinha ficado em 12º lugar com menos de 35 mil inserts. Também bate perto do máximo agora, 43 mil inserts. Não bateu por algum bug na validação. Enquanto algumas versões faltavam validação e deixavam inserir mais que o máximo, nessa versão tem alguma coisa filtrando demais e impedindo de gravar mais. Olhando os gráficos, claramente podemos ver que está sobrando recursos. Zero knockouts, não está perdendo requisições, então tem recursos sobrando. Nessa segunda-feira, estava todo mundo só falando do lançamento da versão 1.0 do BAN, a nova alternativa a Node.js e Deno, que promete ser mais performático. Ainda é cedo para dizer e ainda nem é totalmente compatível, mas o Yuri Gomes tinha participado da rinha com a versão pré-lançamento do BAN 0.8 e tinha ficado em 14º lugar com menos de 28 mil inserts. Mas com o Network Mode em host, ele também bateu o máximo e com tempos similares da versão de Rust. Nesse exemplo, com escopo pequeno, seu desempenho foi à altura do hype, o que é bem promissor. Alguns ficaram me cutucando para mexer em C Sharp também. Eu não tinha mexido em nenhum até agora, porque a versão do André e do Albert já provaram que alcançavam o máximo. Mas nada mais justo do que finalizar essa segunda-feira super corrida pós-feriado do que avaliar a versão do nosso querido organizador da rinha, Zanfrancesc, que, por coincidência, ele participou com uma versão de .NET. Eu não vi ele no ranking oficial, eu acho que, como organizador, ele se absteve de se colocar na disputa, participou pela diversão mesmo, mas cometeu o mesmo erro que eu e outros. Assumimos que Postgres ia ser o gargalo e colocamos cache de Redis antes de realmente medir a necessidade. Mas eu espero que a essa altura tenha ficado claro que Postgres nunca foi o gargalo. Não estou dizendo que nunca é, em outros projetos vai ser, mas nesse desafio não era, por isso é caso a caso, precisa medir. Por causa disso, ele implementou um cache em memória usando um concurrent dictionary. Lembra aquelas pesquisas com select like que eu mencionei antes? No Postgres, se indexarmos com gist e trigrams, fica bem rápido, mas com uma estrutura rudimentar como um dicionário, um hash, ele é obrigado a percorrer 100% do dicionário o tempo todo, extremamente lento. Isso limitou o resultado a 40 mil inserts. Eu tentei fazer os mesmos ajustes de todo mundo. Limitar a vazão do Nginx, mexer no pool de conexões, dividir melhor recursos do Docker Compose, colocar em Network Mode Host. Mesmo assim não dava. Minha suspeita é que esse Concurrent Dictionary matou essa versão e se alguém quiser tentar tirar e retestar, vá no repositório dele nos links abaixo. De qualquer forma, com a ajuda de todo mundo, do Leandro, Mr. Power Gamer, Gabriel Oliveira, Vinícius Ferraz e outros, conseguimos atingir o objetivo não oficial que eu estabeleci para a rinha, vencer o stress test e colocar todas as linguagens no mesmo primeiro lugar ou dentro dos top 3. Fizemos isso com 3 versões de Ruby, Node.js, PHP, Python, Java, Kotlin, BAM, VLang, Golang, Crystal, C++, todo mundo bateu os máximos. As duas exceções que não bateram foi a de C Sharp do Zan e a de Elixir do Gabriel. Em ambos os casos, eu acho que a lógica de cache engargalou, que é lição aprendida. Não faça otimização prematura. Em vez de ficar mais rápido, pode ficar mais lento. Se tirar esse cache, provavelmente bateriam os top 3. E falando em top 1, agora que eu consegui cumprir minha missão nessa rinha, só faltava uma última coisa que eu queria fazer. Desenferrujar o meu Rust mexendo na versão do ganhador oficial, o Vinícius Fonseca. E finalmente chegamos no 16º dia da minha saga, dia 13 de setembro. Assim como a versão em C++ do Lucas ou em Node do outro Lucas, que colocaram tudo no arquivo só, o Vinícius fez a mesma coisa em Rust. Repetindo, é uma rinha. O critério não era o código durar para sempre, era só aguentar o stress test. Beleza do código, mantenabilidade, legibilidade, segurança, nada disso eram critérios. Eu que fui narigudo e fui fuçando e mexendo no código dos outros sem ninguém pedir. Meu objetivo era só desenferrujar os meus skills. Uma boa forma de fazer isso era pegar o código dos outros e sair reorganizando. Essa foi a primeira coisa que eu fiz no código do Vinícius, refatorar. Rust já não é uma linguagem muito fácil de bater o olho, cheio de annotations, um monte de ponto clone, ponto unwrap, tipos, generics, para lá e para cá, e tudo amontoado. Dividindo em modos, fica mais fácil de bater o olho, mas eu queria corrigir o bug que o Mr. Power Gamer identificou na análise dele, a condição de corrida, que acabava deixando sobrar mais linhas na tabela do que o máximo possível. Isso acontece porque o Vinícius manda inserir mais de 500 linhas na inicialização para algum tipo de aquecimento. Que eu saiba, o Rush não tem e nem precisa de um Just-in-Time Compiler, um JIT, já que é pré-compilado em binário. Aquecimento faz mais sentido para Java que tem em JIT. Enfim, ele deixa essa rotina rodando numa corrotina da biblioteca Tokyo, a mais famosa que dá suporte à semântica de Futures, o equivalente a Promises de Node.js. Na sequência, inicia um segundo future assíncrono. Essa rotina tem um timer, um sleep de 2 segundos. Quando passa 2 segundos, manda um comando de SQL para deletar as linhas de aquecimento. E é aqui que acontece a condição de corrida. Nada garante que 2 segundos é suficiente para inserir essas 500 linhas. Muitas vezes, o delete acontece antes, daí sobra linhas na tabela. Não havia necessidade do delete estar num future separado. Bastava disparar o delete depois do último insert. Ou uma gambiarra seria aumentar esse timer de 2 para mais segundos, e eu fiz isso. E para garantir, alterei o último endpoint, o de contagem final da tabela, para filtrar os registros de aquecimento. Com isso, batemos os mesmos 46 mil e tantos inserts como todo mundo. Depois, dei uma olhada no meu pull request para conseguir entender melhor essa versão de Rust. Eu não curto competições de código, não porque eu sou contra, cada um com seu entretenimento. Não tem nada de errado em competir com código. Só não pode achar que código de competição é a mesma coisa que código para projeto de verdade. As técnicas são diferentes, os requerimentos são diferentes. Muitos truques que eu mencionei não devem ser usados sem critério, vai dar errado. E nenhuma comparação generalizada pode ser feita entre as diferentes tecnologias usadas. Uma competição no estilo dessa rinha serve para mostrar quem foi mais esperto, quem teve mais sorte, quem foi mais cuidadoso. O Zan teve bastante trabalho para organizar e para avaliar um a um. Cada rodada do stress test do Gatling custa 3 minutos. 50 projetos que passaram significa que ele gastou quase 3 horas só esperando os testes rodarem, sem contar os outros projetos participantes que tinham bugs. Agora que passou, é fácil dizer:
ah, poderia ter feito X melhor, poderia ter feito Y melhor.
Mas a posteriori, tudo é fácil. Eu gastei mais de 2 semanas avaliando 18 repositórios em 16 linguagens diferentes. Eu tive a sorte de contar com a contribuição de diversos outros desenvolvedores que se animaram para investigar junto. Acho que conseguimos desvendar todos os truques possíveis dessa rinha, incluindo vencer o stress test do Gatling. Mas isso não é competição, é análise técnica. Não é divertido para todo mundo, só para nós mais nerds. Mesmo se você for torcedor de um Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, seja lá quem acha que é o melhor jogador do mundo, se no dia do jogo eles torcerem o tornozelo e não participarem, o resultado vai ser o que der no dia. Quando perdem, não significa que são ruins no geral, só significa que perderam aquele jogo e ponto final. É o conjunto da obra que determina os melhores e não um jogo individual. Sorte faz parte do jogo. Mesma coisa nessa rinha. Só porque um Java ou um PHP não apareceram no topo, dessa vez não tem nenhuma correlação com a qualidade deles em outros jogos. Amador desbocado é quem faz mais barulho nas redes sociais. Então meu objetivo foi educacional, demonstrar porque estão errados e fazer todos entenderem que sim, com mais tempo, experiência e skill, qualquer uma das linguagens tinha capacidade de alcançar resultados semelhantes. Alguns com mais trabalho, alguns com menos trabalho, alguns gastando mais recursos, alguns menos, não importa. Sua linguagem não te define. Assistir aos meus vídeos de sua linguagem não é especial? O que eu falei lá? Um bom desenvolvedor é promíscuo com linguagens. Eu mexo em qualquer uma, a qualquer hora, quando quiser e como quiser. O que eu falei em vídeos como Aprendendo a Aprender ou Aprendizado na Beira do Caos. Várias das linguagens que eu mexi nessa saga, ou eu nunca tinha mexido, como Nim, Lim4, Vlang, ou estava enferrujado fazia anos, como C++, C#, Rust, Go, PHP, Crystal, mesmo linguagens que eu tenho um pouco mais de intimidade, como Ruby, JavaScript, Python, eu tive que quebrar a cabeça. O que eu fiz? Instalei uma a uma e fui fuçar o código dos outros. Quebrei elas várias vezes. consertei, refatorei, reorganizei, fiquei em muita tentativa e erro, reimplementei técnicas diferentes, apliquei técnicas de uma linguagem em outra, li muito código-fonte, mesmo sem nunca ter mexido num framework como o Lucky, mesmo o Bun que acabou de lançar, não levou mais que algumas horas para me acostumar. Essa é a diferença. As primeiras linguagens que aprender vai levar meses, anos para dominar. Já as próximas vão ficando exponencialmente mais rápido de pegar, o suficiente para conseguir fazer o básico. Novamente, eu demonstrei esse ponto na prática. Em um dia já dá para fazer alguma coisa. Se me der alguns dias, eu consigo me virar em qualquer uma. Em poucas semanas, eu já vou saber truques avançados de cada uma. Eu consigo me tornar produtivo numa linguagem nova em um mês. Onde eu vou levar mais tempo? Em linguagens que têm paradigmas muito diferentes, como Haskell, OCaml, F#, Clojure ou o Lean 4 que vimos hoje. Com todos esses disclaimers e avisos feitos, ouçam até o final antes de sair comentando. Sim, Rust e Go aparecem no topo do ranking oficial porque, se não cometer erros graves, o tempo de resposta individual de cada requisição vai ficar na faixa de abaixo de 1 milissegundo, de microsegundos. Frameworks como Rails ou um Laravel da vida vão responder na faixa de milissegundos. Quanto menor o tempo de resposta, mais requisições dá para responder no mesmo período de tempo. Rust ou Go realmente tem mais velocidade bruta e conseguiram bater a barreira acima dos 40 mil inserts, mesmo com Docker em modo ponte e chegar no máximo durante o evento.
E por que todo mundo não passa a adotar Rust, Go, Vlang, Zig de uma vez? Tudo compilado em binário nativo super rápido.
Vamos colocar assim, não existe um motivo. Não pensem que as pessoas ou empresas são burras e não sabem que são rápidos. C e C++ existem muito antes da maioria de vocês nascerem e sempre foram rápidos. Todo mundo sabe disso. No caso de um Vlang ou Zig, é fácil explicar. É porque são novos demais e instáveis demais. Tem suporte baixo, tem ferramental imaturo, mudando o tempo todo e quebrando compatibilidade. Falta documentação na forma de livros, cursos, justamente porque ainda estão mudando muito. Esses não tem como ser adotados em larga escala. Só early adopters muito dedicados, só empresas menores, com maior margem de assumir riscos, com um co-founder ou diretor técnico muito bom para liderar. Mas tudo é uma questão econômica, não me xingue, eu sou só mensageiro, mas a realidade é que a enorme maioria dos programadores não tem capacidade de aprender a usar linguagens de baixo nível, no nível que seria necessário para serem produtivos e produzir código bem feito. O fato da maioria das empresas não estar desesperadamente procurando esse perfil é a evidência. Sempre existem exceções. Não comece com, mas eu conheço fulano ou ciclano. Exceção não define a regra. Fica a dica, se tornar um programador avançado nas tecnologias mais difíceis, te torna uma mosca branca, que vale muito mais que os outros. O que eu sempre falo? Tudo que é fácil para você aprender, também é fácil para qualquer outro. Quanto mais gente estiver fazendo a mesma coisa, mais barato todos vão ser. O valor está em ser bom naquilo que poucos têm capacidade de conseguir, onde a barreira é mais alta. E isso vai ser Rust, Go, C++, para resolver problemas muito mais complicados do que fazer CRUDs ou APIs. Reflitam sobre vocês mesmos. Por que estão estudando Java, ou C# ou JavaScript? Porque são as posições que têm mais vagas. Rust não se vê vagas todos os dias, estão vendo? É o problema do ovo e da galinha. Você não quer investir tempo para aprender Rust porque não vê vaga todo dia. E as empresas não oferecem vagas porque não vêm trocentos cursos e estudantes aprendendo. Por isso que esse tipo de movimento ou começa em startups arrojadas ou dentro de gigantes como a Microsoft. As vagas existem, bem pouco, e pagam bem, só que são bem mais exigentes. Mas ninguém gosta de vaga difícil, só querem as que acham fácil. Não é prático nem realista manter aplicações web complexas e gigantes em linguagens assim. Imagine um Shopify, GitHub, Mercado Livre, Amazon, iFood da vida. 100% em linguagens de baixo nível. Partes do sistema, que são mais sensíveis à performance, já adotam sim coisas como Go, mas é a menor parte. Para uso do dia a dia, dashboards, relatórios, CRUDs e coisas assim, não compensa. Seria um enorme desperdício dar tarefas consideradas commodity, como fazer relatórios, para um tipo de programador raro e caro com Go ou Rust. Adotar uma tecnologia só porque é mais rápida não é um bom argumento. Hoje em dia, todas são rápidas o suficiente. Mesmo linguagens que um programador de Rust chamaria de lentas, como JavaScript ou Python, conseguimos atingir patamares similares com um custo um pouco maior de máquina. Como eu demonstrei aqui, na maioria dos casos é possível dobrar, triplicar, tendo o conhecimento adequado, sem quase modificar código, nem precisar jogar tudo fora e reescrever tudo em Rust. É isso que programadores como eu fazemos. No fim do dia, dado a escassez de programadores de Rust ou Go e a dificuldade de achar talentos que consigam ser treinados nisso, em pouco tempo sai bem mais barato compensar com servidores mais parrudos. Alguns pensam que para dobrar a performance da sua aplicação em PHP, Java, .NET, Python, Node, precisa jogar tudo fora e reescrever em Go. Tá errado. Só vai garantir que os erros por ignorância que foram cometidos com o PHP vão se repetir em Go. Programador ruim vai fazer código ruim em PHP ou em Go. Não existe nenhuma garantia que vai ficar mais rápido se você continua não sabendo por que o anterior está valendo. Por outro lado, por experiência, eu já melhorei muito o sistema de verdade mexendo nos 20% de problemas que dão 80% de retorno. É sempre assim. Às vezes são besteiras de pouquíssimas linhas, como as que eu mostrei durante esse vídeo. Como eu falei antes, são vários motivos, custo-benefício sendo o principal. No geral, o maior problema é que é muito difícil formar bons programadores que consigam tirar vantagem dessas tecnologias. O custo-benefício não compensa. Não significa que essas linguagens não têm chance. Significa que esse mercado sempre vai ser de nicho. Mas para quem tem o talento e a capacidade, é um nicho que paga muito melhor. É só ser bom. Enfim, hoje eu só quis resumir minha saga de como eu explorei 16 linguagens, claro que superficialmente, em 16 dias. Não deu para detalhar cada truque, mas deixamos tudo anotado e no próximo vídeo eu vou explicar o truque por trás da mágica, como tudo isso funciona, por que funciona e, mais importante, quando usar e quando não usar. Se ficaram com dúvidas, mande nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem o joinha, assinem o canal e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais! Que receba um simples get barra contagem erro, barra contagem pessoa, que barra contagem erro, você tá louco, filha de uma p***. Vou dar em paralelo, e ambos proxy, ou várias outras Nossa, mano, para de sair e entrar, Rust, com o framework Actix. Filho da p***. Morre, desgraça! Odeio obra. Ô, filha de uma p***! Imbecil! E barra barra, location. Ô, filha da p***! Se Crystal e Ruby bateram o máximo, Ruby é seu c***. Com Gist, Trigrams. Assim como a versão em C++. Ô filho de uma... Vagabundo. Filho da... Desgraçado. Ah. Daí sobra linhas na tabela. Seu filho de uma... Entender melhor essa versão de Rust. Ah.